acompanham. Vamos iniciar a audição do Sindicato dos Arqueólogos, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre as dificuldades existentes no setor da arqueologia, nomeadamente a precariedade e a escassez de recursos humanos. Eu agradeço ao Sindicato dos Arqueólogos a sua presença e seguramente que será muito útil para fazer os esclarecimentos que os grupos parlamentares entenderem por bem solicitar. Vou passar a palavra ao grupo requerente, ao Bloco de Esquerda, o deputado Alexandre Vieira, que, de acordo com a nossa grelha, é a primeira pessoa a intervir. Para quem não está consciente da nossa grelha, nós vamos ter apenas uma primeira ronda em que fala o grupo parlamentar e depois o sindicato e assim sucessivamente, o primeiro ao Bloco de Esquerda, depois será o PS, PSD, PCP, CDS-PP, a senhora deputada não inscrita e sempre nesta ordem de pergunta-resposta. E para finalizar, temos o grupo parlamentar requerente e o sindicato dos arqueólogos. Na primeira ronda são 5 minutos e na segunda ronda, portanto, no encerramento, serão 2 minutos. Tem a palavra a senhora deputada, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e que assistem por via Skype. Cumprimento o Sindicato dos Arqueólogos, na pessoa da senhora arqueóloga Sónia, julgo eu que é ela que está nesta audição, e começo então por dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera que os arqueólogos e as arqueólogas são parte essencial e fundamental na salvaguarda do património, nomeadamente arqueológico, que está sob ameaça real de há anos por falta de recursos financeiros e humanos e que esta ameaça foi agravada com a pandemia. O Bloco de Esquerda julga fundamental ouvir esta entidade na medida em que o trabalho precário e os recursos humanos escassos e por vezes inexistentes impossibilitam a atividade inspectiva e de monitorização, seja em obras de reabilitação, de edificado urbano, seja em trabalhos agrícolas ou de plantio intensivos, como dissemos no nosso requerimento. Esta escassez de recursos não permite que vestígios sejam preservados para investigação e fruição dos cidadãos e das cidadãs e pelas gerações que virão. No entanto, no que diz respeito a estes profissionais, verifica-se que há lacunas nos diferentes organismos do Estado, seja na Direção-Geral do Património e Cultura, seja nas diferentes direções regionais de cultura, seja também nas autarquias locais, que lacunas essas impossibilitam a ação inspectiva, as escavações de emergência e o trabalho contínuo de estudo, preservação, salvaguarda e depois de fiscalização e acompanhamento. Associada à falta de arqueólogos nos diferentes organismos de Estado, com responsabilidade neste âmbito, constata-se que as condições de trabalho não permitem a ação inspectiva e fiscalizadora, que frequentemente se alarga por vastos territórios. Faltam, por exemplo, veículos ou são em número insuficiente. Faltam arqueólogos, na sua maioria são precários e trabalham em condições indignas. Paralelamente, verifica-se que a entrada para os quadros tem sido praticamente inexistente na Direção-Geral do Património e Cultura e nas Direções Regionais de Cultura e que a maior parte das autarquias não tem, por opção, gabinete de arqueologia e que frequentemente o trabalho de inspeção, fiscalização e de autorização é feito por arquitetos, que certamente terão um papel relevante nas autarquias locais, mas não são os especialistas no que diz respeito à salvaguarda do património. A este propósito, o Bloco de Esquerda considera que estes trabalhadores antes de mais, deveriam ter uma carreira própria e deixar de ficar na bolsa demasiado generalista do técnico superior, como acontece com as restantes profissões relacionadas com o património e com as pessoas que nele trabalham, nomeadamente nos museus, nos laboratórios, nos monumentos e sítios, só para dar alguns exemplos. Assim, eu, o Bloco de Esquerda, gostaria de colocar as seguintes questões. Gostaríamos de saber, gostaríamos que o Sindicato dos Arqueólogos nos elucidasse quanto às funções específicas que desempenham nos diferentes organismos, sejam centrais e locais, e com que objetivos. Gostaríamos que nos dissessem quais, que relações laborais existem, as que predominam e quais é que seriam as necessárias. Como se faz a entrada na carreira, se aquela, quando é possível entrar, e em que condições. Se existem situações de precariedade e em que moldes é que ela ocorre. Eu estou a pensar, por exemplo, na questão dos falsos recibos verdes. Que meios, pergunto aos seus arqueólogos, consideram essenciais para fazer o trabalho de identificação, fiscalização, inspeção e salvaguarda? Meios físicos, por assim dizer. E por último, gostaria de... Por último não, ainda não será por último. Gostaria também de saber em que condições é que, em que realizam o trabalho, se há reais necessidade de melhoria a este nível, tais como questões relacionadas com a higiene e a segurança do trabalho, e se, havendo falta de condições de trabalho, quais aquelas que diretamente levam, por exemplo, ao abandono da profissão por parte de mulheres arqueólogas. No contexto da crise pandémica, o trabalho de identificação, estudo e preservação tem sido comprometido. E as dificuldades no setor da arqueologia, que já se manifestavam anteriormente, nomeadamente a precariedade e a escassez dos recursos humanos, fazem-se sentir ainda mais no atual contexto. O Sindicato dos Arqueólogos tem feito várias propostas nesse sentido e julgamos que é importante que esta comissão tome conhecimento dessas mesmas propostas. Sobre o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, eu gostaria que o sindicato fizesse aqui um breve ponto de situação. No que diz respeito à contratação dos 5 trabalhadores, nomeadamente 3 arqueólogos e 2 conservadores restauradores. Já sabe o STARC quando é que será feita essa contratação, ao abrigo do programa E-Strands, ou o Ministério da Cultura aguarda ainda a conclusão do edifício? Há, efetivamente, o risco de perder a possibilidade de contratar estes 5 trabalhadores devido aos atrasos na obra onde se localizará o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática? Muito obrigada, Sr. Presidente. Termino por agora.
Muito obrigada, senhora Deputada. Vou agora passar a palavra ao Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia. Temos connosco, julgo que é presidente, aqui está indicado como direção, mas julgo que é presidente do
não
sindicato.
Não sou presidente, não.
Perdão?
Não sou presidente, não, não. Faço parte da direção, mas
muito
não sou
bem,
presidente.
Muito bem, temos connosco a doutora Sónia Gabriel, é um gosto tê-la connosco. Porque, assim, aqui à volta da mesa são só mulheres. E, não, são homens, mas não é na mesa. E assim também. Temos a senhora doutora. Tem palavra, por favor. Tem 5 minutos para responder. Obrigadíssima. E muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigada. Muito obrigada a nós. Agradeço em nome do sindicato, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente às questões colocadas, bom. O setor da arqueologia vem sendo remetido para uma função subsidiária da construção civil. A atividade vem crescendo, mas de forma pouco sustentada, dependente quase sempre da arqueologia de salvaguarda. Trabalha-se para preservar o património em contexto de projetos e obras apenas, e não para o estudar, conservar a valorizar e divulgar, vedando à cidadania o direito ao acesso e fruição do conhecimento que é gerado. Os promotores de obras e projetos financiam as intervenções, mas o Estado, com exceção de algumas autarquias, não investe em investigação, conservação, valorização e divulgação do património cultural. No que se refere ao panorama laboral, os profissionais da arqueologia vivem sob a precariedade e os baixos salários. Cerca de 70 a 75% dos arqueólogos têm vínculos precários. Grande parte são recibos verdes, falsos recibos verdes. E, neste caso, muitos oferem valores líquidos mensais que chegam a ser inferiores ao salário mínimo nacional. Apesar do endurecimento das suas condições socioeconómicas e da falta de direitos e condições laborais, por exemplo, no que refere à higiene e segurança, muitas vezes não existem casas de banho no contexto de obra, nomeadamente para as trabalhadoras, o que é complicado, sobretudo durante os períodos menstruais, e depois também a ausência de local específico para a realização de refeições. Ora, em tempo de pandemia, isto tem sido bastante agravado, porque como os estabelecimentos comerciais se encontram encerrados, portanto, não é possível nem comer, nem utilizar as casas de banho. Cabe referir ainda que pronto, a situação de precariedade em geral afeta sobretudo, tem afetado sobretudo as mulheres que, na impossibilidade de conciliar o trabalho e a maternidade, acabam muitas vezes por abandonar o setor. A precariedade lesa sempre a generalidade dos trabalhadores, quando propicia também situações de assédio moral. Muitos dos arqueólogos e arqueólogas que trabalham em contexto de obra são vítimas de assédio moral e têm receio, muitas vezes até, de avançar com denúncias perante a autoridade para as condições do trabalho, por medo de represálias por parte das entidades empregadoras. Também a falta de trabalhadores nos museus, palácios, monumentos, laboratórios e serviços da DGPC é muito preocupante, ainda mais se considerarmos a aposentação prevista de 300 técnicos nos próximos anos. E não serão, com certeza, as 20 contratações anunciadas nesta comissão pelo próprio diretor-geral da DGPC que preencherão as necessidades dos serviços e equipamentos. Ainda relativamente a esta falta de recursos humanos e à contratação de novos recursos humanos, parece que o governo se está a preparar para colmatar a falta de recursos humanos através de uma parceria entre a ciência e o património, com um programa que atribuirá 100 bolsas para doutorandos. Destes, 40 serão, e cito a Secretária de Estado Adjunta e do Património, Ângela Ferreira, destes, 40 serão integrados já nos museus, palácios e monumentos. Portanto, o governo prepara-se para, com estas medidas, colmatar a falha em recursos humanos, como a própria Secretária de Estado afirma, que se encontram nestes equipamentos. Ora, poderia ser positivo trazer mais investigadores para estudar os sítios e coleções, contudo, os profissionais do património são recursos humanos muito especializados e não são, ou seja, os serviços, portanto, os monumentos e sítios e as coleções necessitam de de curadores de tempo inteiro e num espaço de tempo contínuo, não é? Durante 3 ou 4 anos estão as pessoas, depois desse tempo abandonam os serviços, ou vão de bolsa em bolsa para continuar nos serviços, ou continuam a trabalhar sem qualquer tipo de rendimento e ficam assim nesta situação à espera do próximo pré-FPAP. Portanto, relativamente à contratação de novos profissionais para a DGPC, esta contratação, ou seja, isto é voltar a perpetuar o problema dos falsos recibos verdes, dos bolseiros, é estar a empurrar o problema para a frente. Portanto, nós achamos que a contratação temporária de investigadores com vínculo precário não serve o património, não serve os profissionais, e, portanto, esta situação é uma situação muito grave. É igualmente importante a contratação de arqueólogos para os municípios, porque são as equipas de arqueologia municipal que têm melhor conhecimento do território, do seu património e que estão em contacto mais próximo com as populações. Portanto, são os profissionais que melhor podem valorizar, proteger e divulgar o património local. São ainda os profissionais que podem alertar a tutela para situações de incumprimento e destruição do património. Ora bem, quando também o diretor-geral da DGPC afirma que a tutela não dispõe de meios suficientes humanos para realizar, de facto, as ações de fiscalização necessárias, vemos aqui também, pronto, que o problema está todo interligado. Relativamente ao CNAS, a obra continua por finalizar. Os técnicos ainda não foram integrados, portanto, ainda não foram contratados e, tanto quanto sabemos, ainda nem sequer abriu o concurso para a contratação destes técnicos. Portanto, eu
Vou
não
ter que
sabemos.
pedir para terminar, porque já
Assim.
ultrapassou largamente o tempo.
Então, eu se calhar posso. Pronto, relativamente ao que nos é esta situação, e
Mas vai
depois,
ter
se houver.
várias oportunidades
É
para
isso,
intervir,
portanto.
está bem?
Está
Obrigada.
bem, obrigada.
E, portanto, agora passo a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria saudar o Sindicato dos Arqueólogos, né, e os representantes que hoje se dirigem a nós. Agradecer muito o facto de estarem aqui disponíveis e a conversar connosco sobre algumas questões que nos parecem, de facto, extraordinariamente relevantes e, em particular, o conjunto de explicações que já nos foram aqui apresentadas e, acima de tudo, mais do que as explicações, são o levantamento de uma situação e as dificuldades que são sentidas. Nós sabemos, aliás, como acabou por referir há pouco tempo, que o próprio Diretor-Geral do Património Cultural reconhece, e também, digamos, toda a divisão, de que há, de facto, falta de recursos humanos e que esses recursos humanos terão que necessariamente ser renovados. Também me parece que a questão da contratação de bolseiros, no que diz respeito à sua implicação com a ciência, é um propósito extraordinariamente nobre, não para substituir funcionários, mas pura e simplesmente para fazer um conjunto de trabalho de levantamento de pesquisa tão necessário à qualificação de todo o nosso património cultural, independentemente de qual é a área em que estamos a referir, seja a arqueologia, seja os museus, sejam os sítios, sejam o que forem, inclusivamente os arquivos, as bibliotecas, são de facto um elemento precioso capaz de poder ajudar a aprofundar conhecimento, a melhorar os próprios equipamentos na sua capacidade que tem, não só de organizar os seus serviços, cumprindo a sua missão, mas também na sua articulação com os públicos. Relativamente à vossa presença, eu, no entanto, e porque me pareceu que o âmbito do requerimento do Bloco, na sua própria introdução, permitia algum alargamento e convicta e consciente da importância das dificuldades que acabaram de levantar e que às quais o Partido Socialista não é alheio, tomamos boa nota, algumas das quais penso que deviam ser dirigidas muito, em particular também em articulação com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, em particular aquelas que dizem respeito às condições específicas de certos setores de trabalhadores, como o caso das mulheres, que são questões que nós, com certeza, que entendemos extraordinariamente relevantes. No entanto, dizia eu, e vou retomar, não queria deixar de não ouvir a vossa, ou escutar a vossa presença, também no sentido de tentar perceber algumas das coisas que nos parecem importantes no que diz respeito à salvaguarda do património arqueológico, uma vez estamos a falar com o Sindicato de Arqueólogos, que sendo uma entidade sindical, com uma natureza diferente, no entanto, também representa os arqueólogos e, nessa medida, eu gostava de tentar compreender e perceber que, como é que pensam também algumas questões que a nós nos preocupam, que têm a ver fundamentalmente com a articulação ao nível da esfera do Estado, mas também das autarquias, como o que já foi referido por uma senhora deputada que me antecedeu, no cumprimento de alguns requisitos, não só na partilha de informação, que nos parece uma questão essencial quando se trata de promover e salvaguardar o património cultural, como também em algumas medidas de natureza mais profunda que pudessem otimizar a comunicação, como também no cumprimento de alguns documentos de gestão territorial. E aí, mais uma vez, com certeza, como aqui foi referido, iremos tropeçar, que é o termo exato, na necessidade de encontrar também ao nível do território os elementos e os recursos humanos capazes de fazer esta gestão em áreas prioritárias, como, por exemplo, não só a identificação e a respectiva classificação, não só a inventarização, mas a classificação, como também, digamos, o acompanhamento no terreno da forma como estes instrumentos estão a ser cumpridos. E, nesse sentido, gostávamos de lhes colocar a questão se entendem que, a nível legislativo, a própria Lei de Bases de Património, já não numa questão laboral, mas numa questão de mais natureza legislativa, poderia ser, de alguma forma, revista ou atualizada, no sentido de melhor contribuir para algumas das questões que aqui foram elencadas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra à Doutora Sónia Gabriel.
Muito obrigada. Bom, eu não, em relação à articulação, portanto, da arqueologia no Estado e nas autarquias, o problema muitas vezes é que as autarquias não dispõem de arqueólogos e, portanto, isso é logo, como já referimos, não é, inicialmente, um problema de base em que, digamos assim, a articulação não existe porque não existem gabinetes de arqueologia. Relativamente a uma articulação, a uma revisão, dizia, da Lei de Bases do Património, eu creio que sim, que pode sempre haver um melhoramento daquilo que já existe, até porque os sistemas de gestão, portanto, existem também as DRCs, onde estão técnicos de arqueologia, portanto, que eram as antigas extensões territoriais, e, portanto, digamos assim que muitas vezes é quase como se existissem várias tutelas além da tutela central. E há coisas, nomeadamente no que toca à inventariação do património, há uma coisa que tem que ser, de facto, articulada a nível central, porque não pode haver regiões onde o registro é feito e outras onde o registro não é feito. Portanto, sim, pode sempre ser melhorada essa questão. Deve ser melhorada essa questão.
Muito obrigada. Vou agora passar a palavra à senhora deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora Presidente, todas as colegas deputadas, colegas deputados, e de um cumprimento especial ao membro da direção do Sindicato de Arqueólogos, a doutora Sónia Gabriel, um cumprimento muito especial e um agradecimento por estar aqui connosco hoje e por partilhar aquela que é a sua visão e as suas reflexões sobre os problemas e nos também colocar e nos dar a conhecer os problemas que estão abraços no dia-a-dia. Eu ouvi muito atentamente as alocuções anteriores, mas também as respostas que foram dadas pela doutora Sónia Gabriel, e desde à partida, desde já, gostaria de colocar aqui uma primeira nota de reflexão. Logicamente que falar de arqueologia é falar daquilo que é a nossa memória, daquilo que é o nosso passado, mas torna-se um facto incontornável neste momento, para esta comissão principalmente, por todo o trabalho que temos vindo a desenvolver recentemente, nomeadamente com as audições, com todos os factos que têm sido aqui avaliados e refletidos sobre todos os atos de destruição ou de vandalismo que estão a ser perpetrados sobre o património arqueológico, todo o trabalho que temos vindo a realizar, é um facto incontornável não falarmos também aqui hoje, nesta audição, da salvaguarda do património. E falar sobre salvaguarda é falar sobre meios disponíveis, técnicos e humanos, meios logísticos e também metodologias e estratégias do passado, do presente e do futuro. Sobre os meios humanos e técnicos, todos nós ouvimos o Sr. Diretor-Geral aqui nesta comissão referir a sua impossibilidade de lidar com algumas situações por força de não ter meios necessários, os meios humanos necessários. Mas hoje aqui ouvimos também que não só são os meios necessários, mas também são os meios técnicos e logísticos. Portanto, faltam arqueólogos, mas também faltam viaturas. Como é que alguém pode fazer o seu trabalho se não tem não só os meios humanos necessários, mas também os meios logísticos necessários? Também registámos aqui com boa nota e com preocupação aquilo que nos foi transmitido pela doutora Sónia Gabriel sobre os constrangimentos, dificuldades e até sobre aquilo que é o trabalho de um arqueólogo no dia-a-dia, no terreno, no facto da atividade de arqueologia ser considerada uma atividade subsidiária da construção civil, o que deveria ser olhada de outra maneira, e acho que olhar de outra maneira para a arqueologia é algo que também tem que ser vertido na própria lei. Mas pergunto-lhe, doutora Sónia Gabriel, como membro da direção dos sindicatos, e a minha primeira pergunta tem a ver com os meios. Na vossa opinião, naquilo que são as estruturas centrais e regionais, qual seria o número de arqueólogos que entende ser necessário para poder fazer face a todas as atividades que neste momento estão definidas nas competências das direções, na direção geral, central, regional, de património cultural? Primeira questão. Depois perguntar-lhe, porque foi matéria que também foi aqui já trazida a esta comissão na audição com o Sr. Diretor-Geral de Património Cultural, se o sindicato entende ser importante, ainda um bocadinho aprofundando a questão da alteração da lei de bases do património, se o sindicato entende ser importante efetivar-se aquilo que está preconizado na lei de bases do património no que diz respeito à linha D do artigo 96 da lei de bases do património cultural, que define que deverá ser criado um centro de estudos de direito do património cultural e a sua promoção. O que é o entendimento do sindicato sobre esta matéria, gostaria de ouvir sobre este assunto. Depois também perguntar-lhe sobre o Fundo de Salvaguarda do Património. Nós já questionámos a Sra. Ministra sobre esta matéria, sobre o plano, sobre a estratégia que tem para a aplicação deste fundo. Da parte do Sindicato dos Arqueólogos, conhecem as atividades que são realizadas ao abrigo deste Fundo de Salvaguarda do Património? Qual é que é o testemunho que nos podem deixar sobre este domínio? E depois, por último, dizer o seguinte, concordamos, o Grupo Parlamentar do PSD concorda com aquilo que disse e sublinha de uma forma muito acentuada a importância do trabalho do arqueólogo no município, à escala municipal. É lá que tudo começa, a proximidade das suas relações e do conhecimento é fundamental para que se possa ter uma atitude preventiva, proativa na defesa e na salvaguarda do património, promovendo o seu conhecimento. E por isso penso que será certamente o seu conhecimento, um conjunto de projetos de resolução que foram discutidos ainda na última reunião da Comissão, e no projeto de resolução que o PSD apresentou, deixou uma recomendação ao Governo sobre a possibilidade, ou melhor, deixou não, está a ser discutida essa possibilidade, da criação de gabinetes municipais ou intermunicipais de património cultural, precisamente para dotar os municípios ou as comunidades intermunicipais dos tais meios humanos necessários para que, numa lógica de proximidade, possam acompanhar todas as matérias relacionadas com a salvaguarda do património. E gostaria de ouvir sobre esta matéria o que é que entende o sindicato sobre isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra ao sindicato, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente aos meios existentes nas estruturas centrais e regionais, além dos que já referiu, não é? Mesmo quando existem meios humanos, os técnicos trabalham com poucos meios, ou mesmo nenhum, não é? Por exemplo, as estruturas centrais, já referimos o caso do CNAS, há também o caso do Laboratório de Arqueociências, que desde há 10 anos a esta parte não tem um espaço que lhe permita ter todas as suas coleções de referência, um laboratório de preparação para as mesmas. Pronto, portanto, existem vários problemas a nível dos meios existentes para a realização dos trabalhos para os quais os técnicos foram até contratados. Como bem disse, não é? Um arqueólogo que trabalhe numa DRC ou que trabalhe na tutela, que tenha que se deslocar a uma obra ou fazer uma fiscalização, se não tem viaturas, etc., não pode desempenhar as suas funções da melhor forma, digamos assim. Relativamente ao número de arqueólogos que seria necessário, nós para as DRCs não temos uma estimativa, mas sabemos que os problemas são os mesmos que afetam a tutela, não é? A DGPC, que é o envelhecimento dos técnicos, portanto as pessoas acabam por se reformar e depois saem e não há uma substituição. Aliás, idealmente o melhor seria até que quem entra tivesse ainda um período de trabalho com a pessoa que vai sair por causa da transmissão do conhecimento. Por exemplo, no caso do Alentejo, dos 7 arqueólogos que estão, em breve 2 vão se reformar. Por exemplo, na região do Algarve, há 2 arqueólogos que fazem a fiscalização do território. Portanto, quer dizer, o território algarvio é bastante alargado e, portanto, os meios humanos são insuficientes. Relativamente ao Fundo de Salvaguarda, eu diria mesmo que o Fundo de Salvaguarda do Património vai tudo para edificar, portanto a arqueologia não, tanto quanto sei, não vê, é um fundo que não contempla praticamente o património arqueológico. Relativamente à criação de gabinetes municipais ou intermunicipais, pode ser uma solução interessante. É interessante ter uma cobertura territorial da arqueologia bem articulada, com vista ao conhecimento, ao inventário, à salvaguarda do património arqueológico. Não sei se respondi a todas as questões.
Não registo nenhuma resposta à pergunta da senhora doutora. Bom, julgo que terão sido respondidas todas as questões. Muito bem. Então agora vamos passar a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, que também é arqueóloga. Exatamente. Tem a palavra, senhora deputada, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia na pessoa da Sónia Gabriel, agradecer os elementos que já aqui para cima vieram, que são muito importantes e que comprovam na prática que o exercício em termos de arqueologia, seja no público, seja no privado, contém ainda hoje muitos problemas que estão muito longe de estar resolvidos, começando desde logo pela questão da precariedade que graça, infelizmente, entre os trabalhadores desta área, que leva a que muitos tenham vínculos absolutamente precários, mas não só. E parece-me que foram aqui assinaladas algumas outras questões muito importantes, nomeadamente a política de baixos salários, que efetivamente é dramática e que também no próprio público não está resolvida, mas no privado assume dimensões perfeitamente assustadoras. Mas também naquilo que são as condições de trabalho, que é preciso que sejam respeitadas. E quando aqui há pouco foi referida à questão das casas de banho ou dos vestiários, ela não é efetivamente uma coisa de pequena monta e, sobretudo, quem trabalha muitas vezes, seja em meio urbano, seja em meio rural, mas no meio rural, se estivermos no meio do nada, isto é efetivamente um problema que não é pequeno. E que depois permite, infelizmente, até, e tem vindo a ser assinalado isto por parte de uma série de instituições nacionais e internacionais, e eu creio que o sindicato também já começou a abordar esta matéria, inclusivamente pode fomentar determinado tipo de casos e propiciar condições para que ocorram, por exemplo, situações de assédio que são perfeitamente indesejáveis e não podem acontecer. A par disto, eu creio que o sindicato tem trabalhado num caderno reivindicativo para o setor privado, e era um pouco também por aí que eu gostaria de questionar o sindicato, em relação à necessidade de, efetivamente, não só a nível do público, aquilo que está estabelecido, mas também haver a possibilidade de criação de carreiras no privado, não é? Que eu creio que é uma das reivindicações que tem vindo a ser colocada, e eu questionava o sindicato em relação a esta matéria, mas também no avanço da contratação coletiva. E eu gostaria de perguntar, o PCP gostaria de perguntar, os entraves que têm vindo a ser sentidos em relação ao avanço da contratação coletiva, porque nos parece que é absolutamente fundamental para reforçar a proteção dos direitos dos trabalhadores e garantir o avanço naquilo que são as condições de trabalho. Também gostaria de perguntar uma outra questão muito prática. Nós já aqui falámos hoje de um dos aspectos fulcrais ser a necessidade de promoção da contratação de mais trabalhadores de arqueologia. Já fomos aqui mais ou menos falando quanto. Eu recordo-me que antes do orçamento do Estado, o sindicato fez chegar alguns dados em relação a isso mais concretos. Depois dos anúncios do governo, nós gostávamos aqui de questionar qual é que é o deve e o haver, ou seja, nesta altura o sindicato considera ainda prioritário proceder à contratação urgente de quantos trabalhadores e sobretudo em que serviços para nós também podemos intervir sobre essa matéria. Depois, em relação àquilo que foi, que é esta prática que nos parece preocupante, de ao fim e ao cabo colar a prática e o exercício da arqueologia ao contexto de construção civil. Parece-nos que havia aqui uma forte necessidade de se romper com esse paradigma, mas para isso também é preciso que o Estado avance com aquilo que é uma política de estabelecimento de ações de salvaguarda fora do contexto de obra e desenvolvendo, nomeadamente, um Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos em condições. Ora, nós propusemos até em Orçamento do Estado o reforço do PNTA, que supostamente iria ser reativado agora. Não temos tido notícias em relação a essa matéria. Nós gostávamos de perguntar se o sindicato tem vindo também a ser informado pelo Governo do andamento desta questão. Depois, dizer ainda que nós estamos muito de acordo com uma das questões que o sindicato aqui colocou, que é este risco tremendo de se avançar para o estabelecimento de bolsas de investigação para substituir trabalhadores. E o PCP rejeita liminarmente esta questão por duas ordens de razão. Por um lado, as bolsas, elas mesmas, são um instrumento de precariedade e de exploração que nós não aceitamos, e, portanto, as pessoas podem ter contratos de trabalho, devem ter contratos de trabalho, e depois, por outro lado, não se pode substituir os trabalhadores em falta por esta via. Infelizmente, todas as propostas que o PCP tem apresentado para reforço da contratação dos trabalhadores, seja em orçamento do Estado, propusemos 250 trabalhadores para a DGPC e estruturas dependentes, quer em outras ocasiões têm vindo a ser rejeitadas, normalmente por PS, PSD e CDS. Ora, nós temos em mãos um projeto de resolução em especialidade em que, mais uma vez, nós voltamos à carga com a necessidade de reforço de contratação e, portanto, eu não deixaria esta pergunta ao sindicato, mas eu creio que seria, ou melhor, deixo-a de certa maneira por intermédio do sindicato no ar.
Para concluir.
E é mesmo para concluir. Se não seria absolutamente importante aprovar, precisamente, esta medida de reforço da contratação dos trabalhadores. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E passa novamente a palavra ao sindicato, por favor.
Obrigada. Gostava de deixar aqui uma saudação à Ana Mesquita também. E, bom, relativamente às questões colocadas pelo PCP, pela Ana Mesquita, o que, portanto, em relação à contratação coletiva, bom, sobretudo no, pronto, o caderno reivindicativo que o STARC tinha apresentado, referia-se concretamente ao setor privado, realmente o maior entrave que nós sentimos ou advém precisamente da questão da precariedade, não é? Como os trabalhadores não têm um vínculo às empresas, este processo de contratação coletiva é praticamente impossibilitado, não é? Pronto, relativamente a isto, é assim, basicamente, o tecido laboral, como está desfeito, não tem dificuldades em organizar-se até, e, portanto, a contratação coletiva tem sido inviabilizada precisamente por causa da precariedade. As reivindicações do STARC em relação à contratação de trabalhadores para os diversos serviços da DGPC, que incluem o Departamento de Bens Culturais, o Sistema de Inventário Arqueológico e o Arquivo, o CNAS, o Laboratório de Arqueociências, o Museu Nacional de Arqueologia e o Museu de Conímbriga, nós tínhamos previsto, portanto, que seriam necessários 27 novos postos de trabalho. Relativamente a este assunto, não temos tido grande feedback ou grande. Pronto, não estamos a ver grandes desenvolvimentos ou possibilidade de desenvolvimentos. Quanto ao Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, não temos tido também informação sobre avanços no processo. E havia ainda a questão, portanto, relativamente ao reforço dos trabalhadores, eu queria, do número de trabalhadores, eu queria aqui acrescentar e mais uma vez referir, como bem referiu a deputada Ana Mesquita, que, de facto, esta situação das bolsas para vir colmatar necessidades permanentes dos serviços não é uma solução, até porque depois, no fim, as pessoas... Um doutorando é uma pessoa que vai fazer um doutoramento, está a fazer uma formação, é uma pessoa que está a fazer um doutoramento, não está para... cumprir necessidades permanentes de uma instituição. Depois, no fim, acaba a bolsa, não tem o doutoramento feito, não tem emprego, portanto, é pior a emenda que o soneto, passa a expressão, mas é que é mesmo assim. E, por outro lado, se pode ser interessante ter investigadores, é interessante ter investigadores no património a tempo inteiro, e com um vínculo permanente. O património não se não, não, não é uma coisa de 3 ou 4 anos, portanto, tem que ser um trabalho permanente no tempo, na longa duração, e, portanto, a precarização dos trabalhadores só vem lesar o património também.
Muito obrigada. Não tenho mais inscrições e por isso vamos passar ao encerramento. Passo a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Resta-me agradecer à senhora arqueóloga Sónia Gabriel o ter estado aqui em nome do Sindicato dos Arqueólogos, elucidando esta comissão no que às dificuldades com que o setor se tem deparado nos últimos tempos, em particular. E termino esta audição com uma questão que está relacionada com a destruição do património que tem assolado um pouco o país, por todo lado. O fenómeno é novo, mas agravou-se nos últimos tempos, nomeadamente a destruição irremediável de vestígios arqueológicos, umas vezes por desconhecimento, outras vezes intencionalmente. Estas destruições ocorrem em meios urbanos, mas ocorrem também em ambientes rurais. Já realizamos importantes audições nesta comissão e foi possível perceber que, pelo menos por parte do Bloco de Esquerda, foi possível perceber que a tónica tem de ser colocada, sobretudo, na prevenção. Essa prevenção, por seu lado, passa por dotar os organismos de recursos físicos e humanos para que ela ocorra. No entanto, pelo debate que entretanto se gerou, ficou perceptível que a salvaguarda do património não é apenas uma responsabilidade do Ministério da Cultura, é, na verdade, uma responsabilidade partilhada, desde logo pelo Ministério da Economia, pela Secretaria de Estado do Turismo, como também pelo Ministério da Coesão Territorial, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério do Ambiente, onde está a floresta, até mesmo pela Administração Interna. E é nesta vertente integrada e complexa que a salvaguarda pode ocorrer, ou deve ocorrer. Por isso, a minha questão é, na qualidade de especialistas, que medidas consideram urgentes para que as destruições deixem de ocorrer, além da maior dotação financeira e de recursos humanos? Isto é, do ponto de vista do cruzamento entre os diferentes ministérios, em áreas que, à partida, não têm a ver com o património, é ou não possível introduzir mecanismos que sejam capazes de prevenir as destruições? Ou seja, é possível que a lei de 107 de 2008, que existe, que é uma referência, possa ser concretizada pela via do cruzamento, digamos assim, legislativo, entre outras
Termina,
áreas
senhora
que
deputada. Isso é o encerramento.
têm a
Isso
ver
eram
com
2 minutos.
a questão da preservação. Muito obrigada pela atenção, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao sindicato para encerrar. Também são 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, relativamente aqui à salvaguarda do património cultural, esta é de facto uma responsabilidade que deve ser partilhada entre vários ministérios. Referiu a destruição de património tanto em âmbito, portanto, em contexto urbano como em contexto rural e como estarão com certeza a par, mais recentemente com a questão da agricultura intensiva, tem sido de facto um flagelo para o património arqueológico. Mas não só para o património arqueológico, porque é de facto um flagelo também do ponto de vista ambiental, do ponto de vista socioeconómico, uma vez que tem impacto sobre as comunidades locais, etc. Pronto, portanto, neste sentido, é de facto uma responsabilidade partilhada. Contudo, por exemplo, no caso da agricultura intensiva, as propriedades com menos de 50 hectares dispensam o estudo de impacto ambiental. E, portanto, para contornar esta situação, por exemplo, os proprietários procedem ao parcelamento um terreno que tem 100 hectares. Fazem parcelas, parcelamento de 20 hectares e pronto, e assim desta forma podem fazer tudo na mesma, saltam o EIA e, portanto, não há, digamos assim, ou seja, não há nada, não há nenhum instrumento legal que, enfim, que evite esta situação e, portanto, os arqueólogos ficam, portanto, a arqueologia fica de pés e mãos atados. Como lhe dizia também, como dizia inicialmente na minha intervenção, é por isto também que é importante ter mais arqueólogos nas câmaras municipais, porque são os arqueólogos que estão mais que estão no terreno, no fundo, conhecem melhor o território e que podem alertar a tutela para, para estes casos de destruição do património.
Muito obrigada, Sra. Doutora Sónia Gabriel. Agradeço. Chegámos ao fim da audição. Agradeço a disponibilidade para a sua realização e, acima de tudo, também agradeço os esclarecimentos que foram prestados pelos sindicatos, que agora irão utilizar essa informação, para aquilo que bem entenderem, para as ações que julgarem mais pertinentes. Obrigada. Esperemos continuar a trabalhar em conjunto. Muito obrigada. Boa tarde.
Muito obrigada. Boa tarde.